conta um pouco sobre a história do livro. Nós fizemos um programa chamado Cooperação Global para o Mundo Melhor, no fim dos anos 80. 88, 89. E foi um projeto, assim, antes da época de internet, de e-mails, etc. Mas mesmo assim, nos surpreendeu pelo impacto. Porque a ideia foi fazer uma... juntar ideias para melhorar o mundo. Que hoje em dia se vê isso toda hora, né? Mas naquela época foi completamente inédita. E foi, inclusive, dedicado o nosso trabalho na ONU. Porque 2 anos antes nós tínhamos feito talvez o maior programa de uma ONG. Peraí, está dando microfonia. Alô? Alô? Está dando microfonia. Tá bom, tá bom. Som. Tinha que testar isso antes, né? Porque o microfone continua descendo, esse problema também. Tá bom, então. Mais pra cima. Vai. Alô? Vamos ver. Alô? Agora não tem som nenhum. O que foi? Ah, ela tinha desligado. Não está ouvindo ali? É porque ela tinha desligado, né? Ao mexer. Em 86 fizemos um programa chamado 1 Milhão de Minutos de Paz, dedicado ao Ano Internacional da Paz. E aí, nesse caso, foi coletar minutos dedicados à paz. E aí nós começamos e tivemos muitas coisas, né? Inclusive no Brasil, muitas coisas. Conseguimos, por exemplo, em alguns jogos clássicos, que eles parassem para dedicar 1 minuto para a paz, por exemplo, sei lá. Se fizeram, né? Mas, enfim, acabamos movendo atividades em mais de 100 países e conseguimos juntar, que era como doar minutos durante um mês, quantos minutos? Nós conseguimos quase 4 bilhões de minutos dedicados à paz, né? Que pessoas se comprometeram, ou através de pensamentos positivos, através de oração, através de meditação, através de andar de bicicleta no parque, espalhando vibrações de paz, o que seja. Isso nos inspirou, inclusive ganhamos 7 prêmios das Nações Unidas, a Brahma Kumaris, em 7 países, inclusive Brasil. E fomos declarados uma organização mensageira da paz. Muitos, inclusive, dos alunos que frequentam que nem sabem dessa história, que é muitos anos atrás. E aí a ONU, através dessa conexão, quis saber o que vocês vão fazer a próxima coisa. Então nós pensamos, não vamos colecionar minutos, vamos colecionar ideias. E aí foi igualmente um programa gigantesco, né, com a cooperação de todos os lados, né, sem orçamento praticamente, era realmente de coração as pessoas, as empresas, as organizações, inclusive campanhas publicitárias de graça. E aí a ideia era, nós mostramos uma fotografia do planeta, com a frase: esse é o único lugar onde a gente pode viver, o que você pode fazer por ele? E com a fotografia da Terra. Hoje em dia também é muito comum esse tipo de coisa, mas naquela época era inédita, né? Foi inclusive antes do Eco 92, etc. E aí nós conseguimos colecionar quase 100 mil ideias de todo o planeta, 130 países, em 1988. Então, a maior parte da correspondência foi através de fax, então, só para dizer quão antigo era. Mas o que nós observamos, que levamos 2, 3 anos para fazer um livro chamado Visão de um Mundo Melhor, que ainda temos esse livro na biblioteca. Mas nos surpreendeu, na verdade não foi surpresa, mas foi legal mostrar para a ONU que as pessoas do mundo, ao serem perguntadas sobre que tipo de governo gostariam de ter, né? O que vocês acham que falaram? Um governo
honesto.
Justo, trabalhador, né? Transparente. E que tipo de vida familiar queriam? Harmoniosa. Hã? Vai.
Respeitosa.
Que tipo de meio ambiente queriam? Verde, limpo, puro, etc. Então, pessoas de todas as tradições religiosas, todas as culturas desses 130 países, estavam falando sobre valores, de fato. E que eram os mesmos valores, em termos de suas esperanças, né? O que esperariam. Pessoal de Irã, pessoal da China, na verdade só conseguiu Hong Kong, né? Mas Estados Unidos, Rússia, muitos países queriam a mesma coisa e estavam falando sobre os mesmos valores. Então, com isso, nós desenvolvemos um material chamado Vivendo Valores. E aí saiu um livro, Vivendo Valores, um manual, e que foi dedicado ao aniversário de, deixa eu ver, foi
50 anos.
De 50 anos das Nações Unidas, 96. Então foi dedicado à ONU, do seu 50º aniversário. E para mostrar que realmente o povo do planeta inteiro, independente da cultura, da raça, da religião, queriam exatamente a mesma coisa. Assim, teoricamente, a gente podia imaginar isso, mas nós provamos que era assim, através desse programa. E nós, analisando todo aquele material, nós decidimos que os valores mais universais, não é que alguém sentou e inventou quais seriam os 12 valores humanos universais que cortariam todas as tradições e culturas e religiões. Não, nós analisamos material e o que entrou em primeiríssimo lugar eram esses 12. A honestidade, por exemplo, a união, a cooperação, o amor, a paz. E aí, baseado nessas nós oferecemos alguns workshops nesse manual, não apenas uma parte bem poética escrita, mas oferecemos workshops práticos para organizações comunitárias, empresas, escolas. E o programa que foi oferecido para a sala de aula, a Unicef se interessou. Poxa vida, seria legal trabalhar esses valores nas escolas. E aí, paralelamente, nasceu esse programa Vivendo Valores nas, na educação, na escola. Inclusive, ontem, né? Foi ontem. Tinha um grupo ainda de professores treinando para ser facilitadores desse programa. Aliás, se tem algum professor aqui interessado, por favor, entre em contato. Porque o programa, você tem uma ideia do tamanho da capilaridade da Brahma Kumaris mundial, é grande, né? Que hoje nós temos quase 9 mil sedes em 120 países. Então é grande. E aí nesse projeto, no fim dos anos 90, junto com o UNICEF, alguns pedagogos e professores, principalmente da Brahma Kumaris, sentaram-se em Nova York, na Espanha, e elaboraram material fantástico para todas as faixas etárias, para trabalhar com professores na sala de aula valores, porque a gente sabe que com a separação do estado de religiões, por exemplo, essa parte de desenvolvimento de valores morais ficou descoberta na maioria dos países, né? E aí questionavam que tipo de valor a gente vai passar para os filhos, para as crianças, valores cristãos. Muitos países, na mesma sala de aula, tem muçulmano, hindu, cristão, né? Então não seria apropriado. Então eles, por não ter alguma coisa, eles tiraram tudo. Não sei se vocês acompanharam isso. E aí o mundo paga o preço, porque não acontecia. Então, nossa ideia era preparar professores para trabalhar valores. E porque estava junto com o UNICEF e dentro da ONU, e na ONU nós temos, né, todas as tradições, você não poderia puxar a sardinha, né, para um tipo de cultura, um tipo de religião. Então, a linguagem tinha que ser completamente universal e aceita por budistas, hindus, cristãos, muçulmanos, etc. Aí fizemos. E o material ainda é um grande sucesso. Nós temos aqui, né, alguns desses livros. Ah, olha aqui. Atividades com valores jovens. Atividades com valores para estudantes de 7 a 14 anos. E aí um livro sobre experiência de educação em valores aqui no Brasil, que foi escrito por um dos facilitadores do programa, que também é aluno da BK, em Fortaleza. Enfim, mas tinha outras faixas etárias, mas esses são os mais populares na saída. E aí tivemos também um programa de valores com crianças de rua. Mesma coisa, trabalhar com gente que trabalha com criança de rua e entender as sensibilidades nesse trabalho, trabalhar com professores. E como você vai, por exemplo, aproveitar uma lição de história para tirar uma lição de valores e não um sangue, por exemplo, ou ódio, né? Porque pode trabalhar um assunto de qualquer maneira, né? E no Brasil, pelos cálculos que nós começamos no fim dos anos 90, já preparamos, sei lá, 30 mil professores, deve ser por aí, muitos. E se realmente levaram em conta isso, são milhões de crianças, só no Brasil, né? Enfim, então esse material de trabalhar valores, inclusive nós desenvolvemos um programa de valores na sala, na área de saúde, valores para as organizações, tudo inspirado nessa onda. E aí, 2 anos atrás, o pessoal que estava à frente do programa original e o livro original, Vivendo Valores, o manual, pensar, não, nós temos que fazer uma atualização. E a atualização está aqui, que estamos lançando aqui hoje. E aí contém, basicamente, workshops sobre, para trabalhar com comunidade, trabalhar, por exemplo, eu fiz um workshop chamado Liderança Interior, como você pode, inclusive, levar isso para o seu grupo. E aí instruções, inclusive, de facilitação. Mas também, igualmente, tem esses mesmos 12 valores, né? Amor, humildade, honestidade, felicidade, liberdade, né? Valores assim universais. Mas como colocar na prática? É que todo mundo tem um bom discurso, né? Todo mundo tem um bom discurso. E realmente não tem muito interesse, eu vejo. Porque se você começa a falar sobre valores para outros, você tem que ser o exemplo. E aí, especialmente valores nas organizações, ele não pegou muito de bobo, porque ninguém interessa ser exemplo daquilo. Né? Se, quer dizer que eu tenho que tratar o povo com respeito? E é impressionante a cegueira que existe por causa disso, né? Não é tão simples. Ou seja, todo mundo assim aplaudiria. Puxa vida, maravilhoso. Cara, quem aqui trabalha numa empresa que tem missão, visão, valores? Quem? Que você vê, inclusive, num pôster lindo atrás da cabeça da recepcionista. Eu brinco quando vou numa empresa e disse, alguém sabe quais são os valores que estão na lista? O que era mesmo? Aí eu mesmo escrevi um livro, Valores Humanos no Trabalho. E aí foi até engraçado o que aconteceu, né? Porque o título do livro era Valores Humanos no Trabalho, da parede para a prática. Né? Porque tirar do posto do elevador e colocar na prática. Mas a cegueira é tão assim estrondosa, é como eu fico assim, como é que eles podem imaginar, primeiramente, a missão, visão, valores são muito de autocongratulação, né? De autopromoção. Será que eles não entendem que o cliente não celebra isso? Não pega a missão e visão da empresa e coloca no espelho banheiro e fica assim celebrando todo dia? Pula da cama, que legal! Eu realmente estou muito com essa empresa porque tem uma missão fabulosa. Não é assim, não é? Mas é como se a direção das organizações, não apenas empresas privadas, mas públicas também, especialmente públicas, eles elaboram estas coisas às portas fechadas, preparam um frisbee bonito. Você sabe o que é o frisbee? Né? Frisbee é aquele disco de plástico que você joga assim e volta. Né? E aí vão lá no último andar do prédio e lançam um frisbee. E aí o povo vão lá embaixo, trabalhador, operário, funcionário, administrativo, passa esse frisbee por cima das cabeças e o povo pergunta, o que é aquilo lá mesmo? O que foi? Ah, a missão é o plano estratégico para os próximos. Ah, é? E não toca o coração. É falação, né? Papo furado, né? Usar uma expressão vulgar. E é impressionante que se parassem para pensar, que você vai, por exemplo, num magazine, né? E de repente você é atacado por uma vendedora, né? Você quer primeiramente, o que você quer inicialmente? Você quer ser molestada? Não, você quer fazer o quê? Dar uma olhada, né? Então as pessoas querem ser tratadas com respeito, não é? Não é? Se você não é tratado com respeito numa loja, você vai onde? Você vai embora, você vai procurar um lugar onde você é respeitado. E aí você vai falar para mais 30 pessoas para dizer que, por favor, não vou para aquele lugar, são muito rudes, são muito mal educados, né? Então não é tão simples assim. A gente fala de valores, virtudes, né? Valores são mais ou menos virtudes praticadas, né? Para mim são sinônimos, né, para não entrar na semântica. Virtude e valores são sinônimos. Mas eu lembro, né, vou dar um exemplo. Alguns de vocês já ouviram essa história, mas está relacionado. Quando eu escrevi esse livro criou um certo, não esse aqui, o outro, Valores Humanos no Trabalho, criou um certo impacto. Inclusive uma das pessoas que fez uma crítica na Folha de São Paulo, porque eu canto anedotas da minha própria experiência profissional, e como eu já estive em tantos lugares, eu conto. Um dia estava não sei onde, outro dia estava na Amazônia, outro dia estava na fronteira de Vietnã com a China, aí estava em Sri Lanka, no tsunami. Eu realmente estava, né? E o cara disse, esse indivíduo está eu. Está mentindo. E ninguém pode ter tido uma experiência tão diversa. Mas é verdade, todos me conhecem, tem sido. Estou saindo da palestra para ir para o aeroporto, vou para Miami agora. Mas o Banco Central se interessou pelo livro. E aí não sei. E tem isso também, né? Contratam ou chamam algum palestrante para falar sobre o assunto, aí eles lavam as mãos, porque já foi trabalhado valores para este ano. Uma palestra de uma hora de uma pessoa de fora, nós já fizemos nossa parte, não é assim? Ou fazem um workshop da semana, na semana de depois, ninguém lembra nada, né? Entra por um, sai pelo outro. Mas eu pensei, bom, eu vou pelo menos criar aqui um ícone, vou usar uma coisa que eles usam, e eles jamais vão esquecer esse exemplo. Porque eu tinha ido lá, ia ser transmitido para o país inteiro. Vocês têm que imaginar, eu estava realmente, seriamente correndo o risco de ser preso pelo que eu fiz. Mas foi um risco calculado, uma boa, né? Porque eu vi no dia anterior, estavam lá combinando com ia ser a transmissão. Teria algumas pessoas na plateia, mas todas as unidades do Banco Central estariam assistindo a esta palestra sobre valores humanos no trabalho, da parede para a prática. E aí eu vi que eles tinham uma campanha para tratar dinheiro com mais carinho, mais cuidado. Porque eles calcularam que em 2 anos, se todo brasileiro tratasse notas de 2, 5, 10, 50, 100 reais com mais carinho, o dinheiro duraria mais. E aí eles teriam que imprimir menos. Porque imprimir dinheiro custa dinheiro, né? Que eles iriam economizar 20, 30 milhões de reais em 3 anos. Que era uma coisa boa, né? Mas aquela noite eu peguei uma nota de 100 e tirei uma fotocópia colorida. Bem, depois amassei um pouco mostrar um pouco de uso, né? E já que ia ser televisionado, não ia fazer diferença nenhuma, porque eles não iam poder manusear de qualquer maneira. Então, em determinado momento da palestra, eu puxo a nota de 100, né? E aí eu ofereço, eu digo, olha, eu sou um palestrante diferente, eu me sinto extremamente generoso hoje, e eu vou oferecer esses 100 reais para as primeiras pessoas que levantarem a mão. Então, 8, 10 pessoas imediatamente levantaram a mão. Eles sentiram que ia ser uma brincadeira, né? Ia ser mesmo. Aí, se eu peguei a nota e a organizadora estava sentada bem na frente, e se eu amassasse essa nota, pegou a nota, amassei, ela quase estava sofrendo um infarto, estava tentando, e a campanha, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não se preocupe, né? Faz parte da palestra. Vocês aceitam já amassado? Aceitamos, sim. Que vale igual, né? Depois eu peguei a nota e pisei várias vezes. Aplastei a nota com o sapato, né? Depois eu peguei no chão. Abri um pouco, estava todo sujo agora. Ainda, vocês aceitam se eu der? Aceitamos. E ainda vale, né? Depois, a última blasfêmia, né? Eu estou no Banco Central fazendo isso. Eu peguei a nota e a rasguei no meio. E ofereci os dois pedaços e ainda tinha um rolo de... Durex, eu ofereci com Durex. Aceitam? E aí diz sim, dá pra colar e trocar no Banco Central. Aí nessas horas a mulher estava quase morta de roxo. E aí eu falei, olha, primeiramente eu jamais faria isso com uma nota de verdade, mas sim eu faria uma nota falsa como essa. Aí a mulher falou, deu uma nota falsa aqui no Banco Central. Mas eu fiz isso porque a questão de valores, se você não se valoriza, você não pratica valores. E aí um exemplo, cada vez que, hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso, cada vez que você cede com um impulso negativo, você naquele mesmo instante abandona seus princípios, não é? Cada vez que você reage de uma forma emotiva, impulsiva, impetuosa diante de uma situação, seus valores vão pela janela, né? Isso acontece porque não estamos arraigados, não estamos familiarizados com os nossos valores, nosso valor como ser, né? Ou seja, basicamente falta essa autovalorização, que é a base, inclusive, da autoestima, autorrespeito. E aí eu falei para a turma lá, vocês estão ali, sinto muito, vocês, eu não vou dar de 100 reais, porque isso é uma nota falsa. Mas eu usei isso como exemplo, porque não importa que eu fizer com uma nota de verdade, se eu amasso, se eu pisoteio, se eu rasgo ao meio, continua tendo o mesmo valor. E nós somos assim. Não importa se o mundo nos amassa, se o mundo nos pisoteia, se o mundo nos rasga, nós continuamos tendo o mesmo valor. Mas quem tem tal convicção aqui? Quem tem tal convicção aqui? É. Às vezes, ou sempre, às vezes tem, pelo menos às vezes. Quem consegue manter essa ideia de forma constante? Porque eu, a minha paz é minha paz. Minha felicidade é minha felicidade. Meu amor é meu amor. Ninguém pode tirar de mim, a não ser se eu deixar. Se alguém faz alguma coisa e eu perco minha paz, é porque eu entreguei. É como se eu andasse com uma placa nas costas. Por favor, tire minha paz. Eu estou aberto hoje para qualquer transação. Você pode puxar toda a minha paz. Por favor, leve embora todo o meu amor, minha felicidade. Pode ter, pode ter, pode ter. Mas é absurdo pensar assim, né? Então, esse pouco conceito de valor próprio é responsável pela instabilidade mental e emocional que a gente tem, né? É por isso que a gente não pratica valores, por isso que tem que fazer livros sobre isso, porque isso que não é... Se tivesse natural, você não precisava de livros e de palestras. Eu poderia me levantar e ir embora, tá bom? Não é assim, gente. Os valores que a gente tem são os valores que a gente pratica. Eu diria mais ainda que tem que ser uma coisa mais para sair do às vezes, para ir para o sempre. Eu tenho que inclusive converter as minhas idiosincrasias específicas em termos de valores, porque cada um pratica. Alguns são mais amorosos, outros são mais silenciosos, alguns são mais alegres, não é? Alguns são mais quietos, mas não é que eles estão valorizando algo. E não é que a gente valorize todos a mesma coisa, certo? Temos a nossa especialidade. E não é exatamente uma habilidade. Fazer bolos muito enfeitados, bonitos e saborosos não é exatamente uma especialidade. É uma habilidade. Agora, o que você faz com o bolo? Se você faz para deixar um monte de crianças felizes, por exemplo, aí sim é uma especialidade. Portanto, você encontra pessoas extremamente habilidosas, mas são mafiosos, ou são políticos, ou são, né? São fazendo alguma coisa mal feita com sua habilidade. Então, valores têm que criar valor e não diminuir valor. Então, basicamente, você agrega valor a alguma coisa que está acontecendo, você retira valor. Ou você é completamente inócua. Você vai, você chega, fica e vai embora e ninguém nem percebeu que você existe, né? Não sentiu. Não, o seu valor não subiu na sua presença. Então, tem as pessoas que diminuem o valor dos outros. Vocês já devem ter visto alguns desses, não é? Eles menosprezam, criticam, chamam atenção, são prepotentes, acham que eles são meio narcisistas, né? Que a única coisa que eles enxergam é eles próprios, não é? Agora, tem aqueles que que sua existência, sua interação agrega algo à pessoa que está lá na sua frente. Imagine se todo mundo aqui vivesse assim. Todo mundo que você encontra, você agrega algo positivo a partir da interação. Como seria? Para mim, não é tanto uma questão de fazer listas de valores. Mas se você realmente se conhece e conhece o seu valor espiritual, você é filho de Deus, por exemplo, ele é o oceano de paz, amor, felicidade, etc. Então, se eu sou filho dele, também, como é que eu devo ser? Né? Então, é muito mais algo que nasce da compreensão e não, sabe, uma cartilha. Peraí, o que eu tenho que fazer nessa situação? Na página 31. Ah, é, exatamente. Espere situação, já tenho a resposta aqui. Já foi, né? Mas ao mesmo tempo se ressoa com alguém, algo, ele passa a ser de um valor assim, intrínseco para o resto da vida. Eu fiz uma vez nosso centro em Belo Horizonte. A polícia militar de Minas entrou em contato com a gente e queriam que a gente trabalhasse os valores da corporação para todos os seus 40 mil efetivos. A Brahma Kumaris ajudar a fazer isso. E aí eu foi até de certo modo cômico, porque o comandante geral da polícia de Minas, o nome dele era Sócrates. Olha, curioso, né? Nome de grande filósofo. E aí eu fui eles tinham, por exemplo, feito esse trabalho de redefinição corporativa, né? Redefinição da identidade da corporação, e que a nova identidade foi: nós somos agentes da paz social. Olha essa bela definição para uma polícia de um estado. Ou seja, deixar de ser caçador de bandidos, né? Ou caçador de gente furando o limite de velocidade, o bêbado no volante, né? Para ser agente da paz social. E aí nós identificamos um perfil de multiplicador, que nós mesmos não íamos poder fazer algo com 40 mil pessoas. Teriam que ser multiplicadores internos, né? E aí nós identificamos 5 valores que eles precisavam. Eu me lembro, uma delas era a paz, obviamente, porque ia ser a sua ação, mas a ética, a disciplina, porque a disciplina faz parte. Eu acho que era aqui também, que é importante para uma organização militar, né? E aí preparamos as pessoas e eles foram fazendo, né? Uns 2 anos depois, para encurtar a história e para mostrar o quanto essas coisas realmente podem penetrar na cabeça das pessoas, eu estava com a Patrícia, que é coordenadora do nosso centro em BH, e íamos para um evento em Ouro Preto, saindo de Belo Horizonte, indo para Ouro Preto, onde inclusive o major que estava nos acompanhando durante todo o processo, ele estaria ali. É um programa sobre valores no trabalho, né? E ele ia contar a experiência que foi na Polícia Militar de Minas, nesse programa. Tudo bem. Aí no meio do caminho nós fomos parar num posto policial por um blitz. E a padre estava sem o documento do carro. E aí o cabo disse, olha, vocês vão ter que parar aqui, porque eu não posso permitir que vocês continuem. E a Patrícia, não, nós podemos chamar o major, né? O major fulano está nos esperando. E o cabo disse, mesmo assim, não posso deixar. Mesmo que fosse Deus, eu não posso permitir vocês a continuar. Não poder dar um jeitinho, né? Não posso, não é ético. Olha aqui. Aí nós ligamos para o major e o major disse, mesma coisa. Não é ético. Vocês mesmos nos ensinaram isso? Infelizmente, vocês vão ter que esperar o próximo ônibus. Aí nós ficamos esperando. E enquanto esperamos, olha a cena que aconteceu. Estávamos por um lado tristes, porque não dava para chegar lá. Mas ao mesmo tempo feliz, porque pelo menos alguma ficha caiu. Né? Mas estávamos esperando lá e dois pedestres, duas pessoas andando a pé com um aspecto de cansaço, de pobreza, de fome mesmo. Estavam acabados. E aí estávamos lá sentados no posto. E eles passaram, o cabo disse, e quem são vocês? Ah, estamos indo lá para Ouro Preto, nosso tio tem um trabalho para a gente. E de onde vocês vêm? Ah, nós viemos de São João do Rei. Quem conhece Minas é longe. Então, sei lá, 150 quilômetros de lá, 200 quilômetros. E quantos dias? Nós estamos nisso vários dias. Não sabemos exatamente quantos. E quando foi a última vez que vocês comeram? E era tarde, sei lá, 3 horas da tarde. Quando foi a última vez que vocês comeram? Ontem pela manhã. E aí o cabo pegou uma marmita dele e disse para eles, eu acho que vocês precisam mais desse marmita que eu. Eles sentaram com a gente e começou a comer a marmita. Aí foram embora. Aí nós estávamos maravilhados, né? Porque o cabo efetivamente estava agindo como um agente de paz social. Aí isso nos dá um pouco de esperança, né? E aí, eu não sei se faz muitos anos, isso, 2005 por aí. Então, não sei se persiste. Mas foi uma. Às vezes nós temos de fazer sacudidas assim, mas mais que isso, nós temos que fazer sacudidas em nós mesmos. Não é? Eu tenho que agir de uma forma mais baseada em valores. E aí, uma coisa que eu comentei hoje de manhã. Ou seja, eu tenho que ser sério sobre esse assunto. Eu não posso deixar solto. O que eu comentei hoje de manhã foi uma pesquisa que eu vi recentemente, feita na Inglaterra, numa universidade em Londres, que mostrou que as pessoas que se dizem espirituais, porém não têm uma estrutura para o desenvolvimento desta sensibilidade, não praticam nada, só se acham espirituais, são os mais propensos a terem problemas mentais que ateus. Interessante isso, né? E mais propensos a terem problemas mentais e emocionais que aqueles que são espirituais, porém que tem uma estrutura assim, de prática, de devocional, sei lá, diária, né? Porque a gente entende que ateu não está nem aí, certo? Mas uma pessoa espiritual que tem uma sensibilidade, mas não faz nada para organizar essa sensibilidade, vai ter problema. Faz sentido, não faz? Então, é um convite. Eu acho que todos que vêm aqui são pessoas mais do bem, certo? Alguém do mal aqui, por favor, levanta. Ué, ninguém levantou a mão?
Às vezes eu tenho dúvida, tem um lado meu que é meio ruinzinho, né? É, eu tô brigando com
mas
ele.
Mas aí esse lado não vai levantar a mão, né? Mas a... que é uma pessoa do bem? Uma pessoa que supostamente tem um acervo de valores e que pratica esses valores de uma forma consistente. É? Agora, eu me organizei para fazer isso. Ou só... O que eu acho que eu faço são duas coisas diferentes. Né? Porque, teoricamente, todos somos maravilhosos. Né? Mas pode haver uma diferença entre o ideal e a prática. Aí nós temos de fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, a prática de meditação é uma, especialmente em Raja Yoga, ele dá... Está baseado na ideia de que você é um ser de valor e que você afirma isso através do pensamento. E você puxa esses registros muito profundos que estão na base da alma para a superfície da consciência através da reflexão. Raja Yoga é isso. Então, se você faz isso de uma forma regular, você não vai ser apenas uma pessoa do bem na teoria, você vai ser uma pessoa do bem na prática, onde quer que você estivesse. Trabalho, em casa, etc e tal. Aí se a situação está pedindo cooperação, você coopera. Se a situação está pedindo amor, você é amoroso. Se a situação está pedindo paz, você é pacífico. E assim, você não tem que andar de cartilha. Você puxa aquilo que é natural de você mesmo. Tá bom? Então, o livro está cheio de coisas práticas, workshops, inclusive, se você pode conduzir um workshop com você próprio. Tem gente perto. Né? Você pode fazer assim. Depois fazer com a família, depois fazer com os colegas. É para socializar o negócio, né? Não é para ficar na prateleira, é para socializar isso, certo? E quanto mais cada um aqui fosse um agente de paz social também, né? Um agente de valores práticos. Temos aqui quantos? Cento e tantas pessoas? Se cada um servir 10, mil pessoas melhores andando nas ruas de São Paulo, e se eles servirem mais 10 cada um, 10 mil, pronto. É assim que a gente tem que socializar o que é bom. Ok? Tem um assento aqui, Luciana. Vamos fazer uma meditação final. Aí procurem sentar de uma forma não muito frouxo, não muito rígido, na sua cadeira, no chão. postura interna de observação do momento, aqui e agora. Em segundo lugar, os aspectos principais de sua vida que estão mais próximos, coisas que você pretende fazer, relacionamentos, etc. Toda a rede de pessoas e objetos que fazem parte de sua vida. E você se vê no centro disso tudo. Igual que você está sentado na sua cadeira, vai para esse assento sutil, atrás dos olhos, no meio da testa. Desde este assento, observe a vida que se forma à sua volta. E lembrem-se de sua natureza profunda, que é de paz. Amor, felicidade, o valor intrínseco que ninguém pode tirar de você. E deste valor que nascem virtudes. E as virtudes são as principais armas sutis para você se relacionar com o mundo, com outros, com a matéria, com o dinheiro. Mas seu valor se deriva de suas qualidades inatas, que sutilmente na presença divina de Deus, que podemos lembrar a alma na frente desse sol espiritual, esse valor é ativado nesta conexão. De maneira que eu permaneço nesse assento sutil atrás dos olhos, um pequeno ponto de energia consciente, luz espiritual, simplesmente irradiando esse valor profundo. Eu sou um ser de valor. Receio disso. Essa imagem fica registrada, porque eu, no fundo, sou um ser de paz, radiante, esse pequeno filho de Deus. Sou um ser de valor e, portanto, isso vai pautar minhas interações com os outros. Que esta definição de ser uma pessoa do bem, que se tornam efetivamente, ou me torna efetivamente, um benfeitor. Um benfeitor do mundo. Então vamos abrindo os olhos um pouco, vamos nós voltando para a normalidade da sala. Mantendo ainda um pouco essa consciência de olhos fechados, de olhos abertos. Ok? Vamos chantar.